Muito bom dia, Sr. Presidente, e muito bom dia, Srs. Deputados. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses pediu esta audiência com o objetivo realmente da apresentação de cumprimentos na sequência das eleições que tivemos em março na Associação. Nossa Associação tem eleições de 3 em 3 anos, o mandato anterior terminou e houve eleições. A direção que estava, digamos, alguns elementos da direção que estavam recandidataram-se com outros elementos novos, integramos uma lista nova e, na sequência das eleições, nos sufragaram com 63% dos votos, o que significa que a nossa legitimidade ficou reforçada. E a ideia desta direção é aquela que já esteve presente no mandato anterior. Desde logo, apresentar cumprimentos às instituições da área da justiça. Dissemos no mandato anterior, fizemos e procuraremos fazer neste mandato, que é ter uma ligação muito forte com a Assembleia da República, por considerarmos que é fundamental a perspectiva de a justiça, os tribunais e o Poder Judicial serem valorizados pela Assembleia da República e, portanto, esta comissão, como primeira comissão relacionada com a matéria da justiça, principalmente, é a nossa preocupação chegar aqui, digamos, de alguma maneira, apresentar os cumprimentos, mas também transmitirmos duas ideias básicas e essenciais. A primeira é esta, é da parte da Associação Sindical e dos Juízes Portugueses e da sua direção, a disponibilidade total e absoluta para estar à disposição desta primeira comissão, no sentido de podermos, sempre que a comissão o entender, ser ouvidos sobre as matérias da justiça. A nossa disponibilidade é total, tal como foi no passado. A nossa perspectiva será a mesma de trabalhar da mesma forma, ou seja, podermos pronunciar-nos sobre os projetos legislativos que surjam desta casa ou que venham da área do governo, podermos emitir o nosso parecer com um objetivo único e exclusivo, que é o de transmitirmos a nossa experiência, aquilo que é o conhecimento do nosso dia a dia, da experiência dos tribunais, para que os seus deputados possam ter melhor informação e mais informação para que as opções legislativas saídas desta casa possam ser as melhores opções legislativas para a justiça, para os tribunais e para os cidadãos portugueses. É esse o único objetivo que nos moverá na maior parte das matérias legislativas. Haverá, com certeza, algumas outras questões que tenham a ver com questões socioprofissionais, aí também a Associação não deixará de estar presente, mas teremos sempre o sentido de responsabilidade necessário também nessas matérias. Por outro lado, gostaríamos também de, com esse objetivo, desde já deixar, quer o Sr. Presidente, quer cada um dos grupos parlamentares, sem prejuízo das audições que foram solicitadas aos próprios grupos parlamentares a cada um, de deixar dois documentos. Um deles tem a ver com as conclusões que foram aprovadas no Congresso, no 8º Congresso dos Juízes Portugueses, que foi realizado em novembro na Póvoa de Varzim, e onde estão várias conclusões, nomeadamente algumas que respeitam a matéria de reformas legislativas. Eu pedia depois que pudessem, digamos, de alguma maneira, quando acharem por conveniente, dar uma vista de olhos nessas conclusões, que de alguma maneira condensam o pensamento dos juízes sobre aquilo que poderia, não, de alguma forma, em termos legislativos, ser positivo em termos de alterações que se possam perspectivar. E também um outro documento, que é o compromisso ético dos juízes portugueses, um documento que foi aprovado neste Congresso e que resultou de cerca de um ano e meio de trabalho no interior dos juízes, desde logo reflexão interna, mas também com audição da sociedade e de várias instituições representativas da sociedade. Aliás, os partidos políticos representados na Assembleia foram todos convocados para uma sessão em que, na nossa sede, tivemos oportunidade de os ouvir sobre aquilo que eles considerariam que deveriam ser os compromissos que os juízes deveriam ter para com os seus concidadãos, e de alguma maneira esse documento procura condensar toda essa reflexão, quer interna, quer na sequência das audições. E, portanto, deixaria depois o Sr. Presidente poder distribuir os grupos parlamentares e aqui uma pequena oferta que deixaria para a Comissão e que tem a ver com a medalha do nosso Congresso. O Sr. Presidente não teve oportunidade de ir ao Congresso, apesar do convite que fizemos. Esperemos que no próximo, o nono, possamos ter presente alguém da primeira Comissão. Com certeza o convite não deixará de ser feito na mesma. Estamos, de qualquer das maneiras, à disposição, quer do Sr. Presidente, quer dos senhores deputados, se considerarem algum esclarecimento ou alguma questão que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguramente que os senhores deputados também irão intervir, mas seguramente que nós olharemos. Aliás, enfim, em relação às conclusões, eu já passei até os olhos porque o Sr. Presidente da Assembleia Pública fez chegar à Comissão e as conclusões e, portanto, eu próprio já passei os olhos por isso e ainda ontem dei conta aos senhores deputados que estavam à discussão, mas é evidente que agora, tendo sido distribuídas aos grupos parlamentares, isso facilita mais. De facto, eu, enfim, por uma agenda apertada, e na altura tive uma conferência no estrangeiro, não pude ir e não foi possível fazer representar, porque havia um conjunto de deputados que tinham, enfim, razões que impossibilitaram, de facto, a ida ao Congresso. De qualquer maneira, queria, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, mas os deputados dirão seguramente, saudar o Sr. Presidente e a Sra. Desembargadora e a demais direção, obviamente, os mais órgãos sociais da Ação Sindical pela eleição recente. Dizer-lhes que, do nosso ponto de vista, evidentemente, enfim, esta primeira comissão está praticamente no fim, falta-lhe um mês e pouco, digamos assim, e, portanto, enfim, a partir de outubro, seguramente que as pessoas poderão ser outras, tanto ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que eu já tinha explicado que estava numa representação oficial, e, portanto, não... Mas, enfim, estou completamente seguro de que sucederá o mesmo, porque é uma tradição. Enfim, talvez seja eu e o António Filipe, somos as pessoas que estão aqui há mais anos nesta comissão, e é uma tradição, digamos, muito forte no relacionamento da comissão com os representantes dos operadores judiciários, digamos, dos conselhos, e a Ordem dos Advogados, por um lado, mas também, digamos, para além da matéria laboral em que consideramos obrigatório, socioprofissional, com as associações sindicais, dos juízes e do Ministério Público, o Sindicato do Ministério Público, como as outras, a Polícia Judiciária, etc., enfim, uma série de áreas, mas também ouvindo sempre que lhe é pedido, é claro que, como sempre souberam, digamos, nós, por norma, convocamos para as audições os representantes institucionais, digamos, os operadores judiciais, portanto, conselhos, no caso juízes, conselhos de administração, mas sempre, só se não pudermos, todo em todo, sempre que a ação sindical nos solicita, nós procuramos encontrar, creio que isto aconteceu, digamos, com grande regularidade. Tenho a certeza que, independentemente de quem aqui possa estar, enfim, os deputados mudam, mas há sempre alguns que ficam, vai suceder o mesmo, porque isto é uma tradição muito antiga nesta Comissão. Esta Comissão sentiu sempre a responsabilidade de criar, digamos, um hábito de grande colaboração com os diversos parceiros institucionais ou sociais, e, portanto, vai-se manter, aliás, numa linha de abertura das comissões, que fomos sempre nós que, de algum modo, fomos preconizando, ao ponto de termos abertas as comissões de inquérito a tudo. Eu não pensava que a abertura fosse de tal ordem que agora aquilo tem sessões de 8 horas. Essa não era a nossa intenção, pelo menos de quem, ou maior, ou ainda que o mais largo. Mas, enfim, isso aí é uma questão também, depois, da experiência a levar a corrigir algumas coisas. Mas, enfim, há uma maior transparência, não tenho dúvidas nenhumas que há uma maior transparência. E esta Comissão teve, nesse aspecto, um papel. Bom, congratulá-los mais uma vez, agradecer. Esta medalha será colocada. Nós não temos uma sala própria. Há alguma outra Comissão, por tradições que ainda não se perceberam bem, de defesa, por exemplo, de uma sala própria, com móveis próprios, não é essas coisas. Não, nós ainda não fizemos, ainda não estamos focados a adquirir para o campeão aquela, a sala 2, não é? Sala 2. Mas o meu problema é que nós trabalhamos muito na SETO, não é? Naquelas que têm transmissão direta também, não é? Quando para lá vamos, exatamente porque vêm cá muitas entidades, ou porque há muita coisa que esta comissão aparece muito, porque há uma polícia que teve, não sei o problema que é, e o CDS, o PCP, o PS, levando a Promaxisa, o PSD, e lá vem o ministro, vem não sei quem. E, portanto, digamos que, apesar de tudo, as nossas reuniões, digamos que são meio por meio na sala 2, né? Porque se calhar já tínhamos conseguido. Mas hoje até ainda nem sei bem porquê viemos para esta sala. Esta, por exemplo, é dos negócios estrangeiros. Aliás, tem uma cabine e tudo, tradução. Gosto de dizer que é uma sala muito bonita, não é muito funcional, as mesas são um bocado assim altas para as cadeiras, não é? Mas é uma sala muito bonita. Aliás, foi aqui que foi recebido o Dalai Lama. Estava, não sei se alguns dos senhores estavam, eu, por exemplo, estava. Estava, exatamente. E, portanto, é uma sala, de facto, muito bonita. Mas nós, de qualquer maneira, nós temos um móvel, não é? Um móvel, portanto, ela, as coisas vão para lá para dar. Eu, aliás, cada vez que vou ao estrangeiro e quando há coisas que lá oferecem e tal, também entrego tanto pouco para lá. Bom, vou passar a palavra aos senhores deputados. A palavra ao senhor deputado Fernando Grão. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só uma palavra de saudação à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, na pessoa do Sr. Desembargador António Martins e da Sra. Desembargadora Fátima Lata Moura, com os meus cumprimentos também pessoais de grande estima, e dizer-lhes que nesta dialética e nesta discussão sobre se a magistratura judicial deve ter ou não uma associação sindical ou um sindicato, eu queria realçar o papel, o vosso papel, porque em todos os parceiros que têm feito chegar a esta comissão, não se sente o peso corporativo. E por isso, essa discussão deixou de ter o peso que teve no início até entre nós, enquanto deputados, portanto, queria realçar esse facto, que é da maior importância, o que quer dizer que o vosso contributo para as nossas discussões nesta comissão tem sido um contributo de grande importância. E tenho a certeza que o Sr. Presidente não prescindirá dele, assim como nenhum dos grupos aqui representados nesta primeira comissão não prescindiremos desse vosso contributo. Queria igualmente realçar uma iniciativa vossa, que foi do compromisso ético. Tenho tido a oportunidade de ouvir os maiores elogios, inclusive da parte de agentes políticos, designadamente autarcas, no que respeita a essa vossa iniciativa, que tem feito um caminho muito positivo. Por último, dizer que, obviamente, continuamos à espera e a contar com o vosso contributo e saudá-los mais uma vez pela significativa vitória que tiveram nestas últimas eleições e dizer-lhes que é sempre confortável trabalharmos sabendo que temos uma legitimidade acrescida. E, portanto, nesta casa, melhor do que ninguém, nós compreendemos isso e por isso também os saudamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grande, PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em meu nome e em nome do CDS, cumprimentar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, cumprimentar o Sr. Presidente e desejar-lhe, naturalmente, as maiores felicidades e faço um pouco a minha das palavras do meu antecessor. De facto, o anterior mandato ficou marcado, sobretudo, por pareceres muito construtivos, por vezes de encontro às opiniões do CDS, por outras vezes nem tanto, mas é isso mesmo que faz a democracia, mas sempre de facto positivos e não corporativos, e esses parceiros têm sido muitíssimo úteis e espero que possamos continuar a beneficiar deles. Queria também, até porque estive presente na primeira reunião, que era considerada na altura um projeto ambicioso, mas que eu sei que o Sr. Presidente fazia muito, muito gosto nisso, e tinha a ver com o compromisso ético, eu estive presente nessa reunião, para a qual tive a gentileza de convidar representantes de todos os grupos parlamentares, e vejo com agrado que aquilo que era considerado, e a meu ver bem, por esta direção, e a então direção, diria, uma reforma estruturante, como se diz em política, uma reforma estruturante do mandato, foi feita, e a meu ver foi bem feita, e acho que devia publicamente, como estou a fazer, felicitá-lo por isso, porque se há coisa que na política ou na vida é importante, é nós vermos concretizados os nossos projetos, sobretudo aqueles que consideramos mais importantes. E basicamente era isto, pedindo agora mais publicamente aquilo que já o fiz. Pessoalmente, desculpas por ter que me ausentar, Sr. Presidente, provavelmente não desconhecerá que há hoje uma moção de censura do meu partido. Irei ter que preparar a pergunta. Também, Sr. Presidente, sabe que ter 11 deputados também faz três coisas ao mesmo tempo. Três coisas ao mesmo tempo, mas agora vou mesmo fazer aquilo que é essencial. 9 na prática, exatamente. 9 farão. E, portanto, isso é o desejo de muitos. Isso é o desejo de muitos. E que as sondagens dizem, portanto. Vamos ver. Queria pedir desculpa. Não é nenhuma menor respeito nem consideração. O Sr. Presidente creio que sabe disso mesmo. Mas queria pedir desculpa de ter que me ausentar. Mas entre, de facto, o protocolo e a moção, vou tentar. E não fiz questão de ainda estar aqui, mas vou tentar cumprir outros deveres. Mas não queria deixar nesta intervenção de felicitar já as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. E tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Desembargador António Martins, Sr. Desembargadora Fátima Mata Mouros. Queria, obviamente, cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer a gentileza de virem a esta comissão apresentar cumprimentos no início do mandato, felicitá-los, evidentemente, pela eleição e dizer que é com grande apreço que nós encaramos a atividade que é desenvolvida pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Há alguns opinion makers que contestam a existência de associações sindicais de magistrados. Nós queremos parecer que a existência desta associação é uma aquisição da justiça portuguesa, é uma aquisição histórica, consolidada, é uma aquisição também da justiça e da democracia portuguesa. E, portanto, é com grande apreço que temos acompanhado a atividade que tem desenvolvido, que é, aliás, de grande valor para o trabalho que esta comissão desenvolve na área da justiça. E também queria salientar a contribuição inestimável que a reflexão do sindicato dá para a própria atividade dos grupos parlamentares nesta área. Não esquecemos que sempre que o grupo parlamentar pede uma opinião ao sindicato sobre as mais diversas matérias relacionadas com a justiça, tem sido inexcedível a contribuição do sindicato e, portanto, tem sido de uma enorme disponibilidade para nos habilitar com opiniões sobre os assuntos relevantes na área da justiça. E, portanto, queria salientar esse papel. E, já agora, esta poderá ser, nesta legislatura, a última reunião que temos com o sindicato nesta comissão, que os trabalhos estão a aproximar-se rapidamente do fim, sem prejuízo, obviamente, de ainda termos aí alguns diplomas relativamente aos quais a opinião da Associação Sindical será ainda, enfim, com objeto de consideração, mas provavelmente poderá ser a última oportunidade que temos, dado que o país também vai eleger os seus corpos-gerentes daqui por algum tempo, e isso implicará necessariamente um novo mandato desta comissão, eventualmente com uma composição pelo menos parcialmente renovada, e portanto queria agradecer relativamente a esta legislatura a contribuição que deram aos trabalhos desta comissão e obviamente com a certeza de que quem aqui estiver na próxima legislatura poderá continuar a contar com a colaboração do sindicato, e portanto queria apenas deixar esta palavra de saudação, de cumprimentos e de apreço à vossa atividade.
António Filipe, do Partido Comunista Português, e a palavra a Sra. Deputada Helena Terra, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começar, naturalmente, por cumprimentar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, na pessoa dos senhores desembargadores, Dr. António Martins e Dra. Fátima Mata Mouros, dizer-lhes que, em meu nome pessoal, naturalmente, e em nome do Grupo Parlamentar do PS que represento, queremos não só agradecer, como retribuir também a vossas excelências os cumprimentos que tiveram a amabilidade de nos ver apresentar. Dizer ainda que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses as maiores felicidades no exercício e no cumprimento do mandato que os pares de Vossas Excelências, por expressivíssima maioria, vos acabaram de conferir. E dizer com certeza que esta Comissão, não obstante a lei impor apenas que as associações sindicais de profissionais sejam obrigatoriamente ouvidas em matéria do foro laboral, esta legislatura e as anteriores demonstraram que não foi essa a prática levada a cabo pela Assembleia da República, nomeadamente em sede da primeira Comissão. É um facto que nesta legislatura, e eu vou-me referir a esta apenas porque no que a mim pessoalmente toca, só fui deputada nesta legislatura, dizer que o que é facto é que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses foi ouvida não apenas em questões de ordem laboral, mas em todas aquelas que tiveram a ver com questões da justiça em geral e com questões da atividade judiciária em particular. Sempre foi intuito desta Comissão conseguir obter os melhores e o maior número de contributos possíveis para naquilo que é o longo e aturado processo legislativo que levamos a cabo, poder obter as leis melhores possíveis. Sabemos que não há leis perfeitas, sabemos que o grande teste da perfeição de uma lei é precisamente a sua aplicação prática e daí ser tão importante para quem tem a seu cargo a feitura de leis, ter à partida, ter a mão dante, a possibilidade de poder contar com a experiência daqueles que todos os dias aplicam as leis que se fazem nesta casa. E, portanto, estou certa, com certeza, que não obstante estarmos em final de legislatura, portanto, em final de mandato, estou certa que, não só por via de lei, como por via daquilo que tem vindo a ser a tradição democrática seguida nesta casa e nesta Comissão em particular, até porque não podia deixar de ser, é esta Comissão que incumbe como objeto os assuntos constitucionais, os direitos, liberdades e garantias. Estou certa que esta prática continuará a ser seguida e, portanto, estou certa que, independentemente dos elementos que vierem a compor por mandato dos portugueses, esta mesma Comissão, essa será a tradição que continuará a ser seguida. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Vossas Excelências sabem que sempre houve a maior abertura para ouvir e acolher aquilo que são as vossas sugestões, as vossas contribuições, e estou certa, por aí posso continuar a falar, que o Partido Socialista continuará a manter sempre a mesma abertura que até agora veio a manifestar. Sempre foi objetivo, com certeza, em sede desta Comissão, ter a melhor cooperação institucional entre aqueles que são titulares dos vários órgãos de soberania e só com a contribuição de todos os órgãos de soberania podemos aprofundar aquilo que parece, com certeza, estou certa, e as conclusões do último Congresso dos Juízes Portugueses acabam por referir isso mesmo, o aprofundamento daquilo que todos nós defendemos, que é um Estado de Direito democrático o melhor possível e o mais perfeito possível. E era só, Sr. Presidente, muito obrigada, às maiores felicidades.
Obrigado, Sr. Deputado da Terra, do Socialista. Alegações feitas, se vocês não quiserem encerrar, ou se a Sra. Desembargadora quiser dizer alguma coisa.
Obrigada. Só para aproveitar a ocasião para manifestar o quão importante é para mim, até porque sou uma estreante, digamos assim, ouvir as palavras de apreço em relação à atividade da Associação Sindical. Em especial em relação ao compromisso ético, que para mim é realmente uma obra relevante. Tenho o sonho, gostaria de ainda acredito que com o tempo ela possa ser divulgada, começar a ser citada pela opinião, digamos, por quem faz opinião em Portugal, infelizmente muito mais ocupada com outras coisas do que propriamente com o enaltecer daquilo que é bem feito. Mas queria, acima de tudo, deixar dois pontos que me parecem importantes nesta casa. Deixá-los aqui. Em primeiro lugar, era, no fundo, de certa forma, retribuir ou devolver o pedido de colaboração que é feito pelos senhores deputados à Associação Sindical eu penso que é sentimento geral dos juízes neste momento a necessidade de fazer ver à classe política, à classe dirigente e em especial aos deputados da nação a necessidade que temos de vê-los também pugnar publicamente, colaborar na dignificação da função de julgado. Infelizmente, o tom a que chegaram as críticas construtivas e destrutivas, são sempre boas, qualquer uma delas, em democracia, pelo menos, são todas legítimas. O tom a que chegaram as críticas relativamente à justiça no nosso país parece-me que começa a raiar o inadmissível. E estou a referir-me às críticas vindas de classes dirigentes, de classes de dirigentes políticos. Penso que o tom destrutivo em que começamos a habituar-nos a ler comentários sobre as decisões, por mais inacreditáveis que elas possam ser, e censuráveis, devem ser feitas, deve ser feita a censura pública, descer a um tom como, que vou dispensar aqui de citar, mas estou certa que todos leram nos últimos dias, por parte de análises subscritas por dirigentes políticos, penso que é altamente negativo e altamente perigoso. Fica, não digo o alerta, porque não vou dar alerta a quem está com certeza alertado, mas fica o pedido dos juízes portugueses para que a classe política comece a envolver-se, deixe de virar as costas à justiça e comece a envolver-se na prestigiação da justiça. O segundo pedido é o de que chegou a hora de se começar a avaliar o trabalho feito nesta casa, não só pela prática, como disse a senhora deputada muito bem, mas também pelo próprio poder legislativo. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que não basta fazer reformas, não basta termos a opinião empírica do resultado das reformas, conforme esta e aquela decisão vão saindo, penso que é absolutamente indispensável, e os juízes querem, não só os juízes portugueses, como os juízes representados internacionalmente, é esse o parecer do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, o último, que teve aliás origem em Portugal, foi realizado em Portugal, na sequência de um colóquio realizado no Supremo Tribunal de Justiça, é necessário ser feita a avaliação das reformas legislativas. E quem é que tem que as fazer? O Parlamento, evidentemente. E, infelizmente, nós não vemos essa avaliação ser feita. Sabemos, por exemplo, só um exemplo para ilustrar aquilo que estou a dizer, como estou a falar no alto, no ar e em vão, apesar de estarmos no final de uma legislatura, nós sabemos tem sido feito a um grupo científico encarregue de fazer a monitorização da reforma penal, sabemos que há resultados e os resultados não são divulgados. Para mim, isto é absolutamente inadmissível e, acima de tudo, na perspectiva construtiva, que é que me interessa, não nos leva a lado nenhum. Fazem-se reformas, mudam-se as legislaturas, vêm novas reformas e o resultado é esta e aquela e a outra decisão que as pessoas e a opinião pública em geral não compreendem. Os juízes portugueses estão interessados, querem e pedem à Assembleia da República que faça a avaliação dessas reformas. É só isso. Muito obrigado.
Obrigada.
Só para terminar e agradecer as saudações e as palavras amáveis que foram proferidas por todos os grupos parlamentares, nós temos a noção, efetivamente, que esta comissão está em final de mandato, mas, apesar disso, não quisemos deixar de estar neste ato e para este efeito e, de alguma forma, também, com isso, dar e dignificar o Parlamento e os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Delegadora. Eu reitero, digamos, as congratulações iniciais que fiz. É verdade que estamos em final de mandato, mas ainda temos um mês, e um mês aqui, às vezes, ainda tem muita coisa, não é? E provavelmente ainda terão de ser auscultados, sem prejuízo de eventuais pareceres escritos, que creio que já cá vieram, para cá vieram, por exemplo, sobre a execução de penas, não é? Que vai haver um grupo de trabalho que vai trabalhar sobre isso, e portanto vai ver artigo a artigo, e portanto é provável que isto é. Este, como noutras matérias, provavelmente ainda haverá trabalho a fazer. Queria também deixar a nota de que, evidentemente, ouvimos com muita atenção o que disseram. Mas
Os resultados da Operação de Justiça são divulgados. Já foi divulgado no primeiro relatório e vai ser divulgado agora, salvo erro, a 21. Relatório do Observatório de Justiça, agora, aquele que se chama final, houve já um semestral. Não é? E agora o final, a informação que tem do Ministro da Justiça, aliás, foi por isso que nós propusemos que a data fosse 7 de julho, a audição do Ministro ordinária, aliás, por proposta do deputado Nuno Magalhães, tendo em conta exatamente isto, não é? Porque a proposta inicial era 24 de junho, e o que o Ministro me disse é que receava que o relatório só lhe chegasse às mãos por volta de 22, 23. Eu achei que isso não nos dava tempo a nós para podermos ver. E, portanto, enfim, com o Sr. Deputado Nuno Magalhães, na altura, isto porque teve a ver com um putativo, que teve a ver com aquele putativo do CDS para ficar o Ministro da Justiça, e, portanto, separámos para fazer a audição ordinária 7 de julho, exatamente para termos cá o relatório, que vou considerar final, desta legislatura e que incide especialmente sobre as questões do processo penal, do penal, mas enfim, talvez mais do adjetivo, né? Para o penal, mas enfim. Que é, como sabem, um relatório presidido pelo professor Boaventura Sousa Santos, da altura, quando foi semestral, não foi ele que esteve cá, ele estava no Brasil, ele não pôde estar presente, esteve uma senhora que é quem dirige, do ponto de vista técnico, não lembro agora o nome dela, mas enfim, exatamente, o doutor Conceição Gomes. Mas nesta altura até penso que ele próprio provavelmente poderá cá vir, porque na altura ele estava numa fase em que eu costumava estar 6 meses no estrangeiro, estava numa fase em que não podia estar. Nós até chegamos a admitir, não sei se vai ser possível, eventualmente ir fazer essa reunião a Coimbra, digamos lá, à sede do observatório, que é essa, ao ver na Faculdade de Economia. Portanto, estudos e apreciação e avaliação há. Dirigentes políticos a pronunciar-se sobre coisas dos juízes. Eu tenho a ideia, senhora desembargadora, que a Assembleia da República não pode ser acusada disso. Não estou a ver nenhum deputado, a não ser que me digam quem, que se tenha pronunciado sobre decisões judiciais. Deputados. Dirigentes políticos é outra coisa. Deputados. Creio que, aliás, há um grande cuidado por parte, digamos, dos membros do Parlamento nessa matéria, mesmo quando os jornalistas que aí estão todos os dias nos põem microfones à frente para dizer se o que é que acha da decisão não sei o quê, de nós dizermos uma coisa que eu aqui subscrevo 30 vezes ao dia, que é a dizer quando vem para aqui cidadãos, todos os cidadãos que estão presos são todos inocentes, como imagina, e eu recebo essas cartas todas, não é? E, digamos, nós temos quase que uma fórmula a explicar que há separação de poder, não tem assim, em matéria deles, enquanto o Ministério da Justiça estava a falar, eu estava a citar uma série de coisas, metade das quais era a invocar a separação de poder. Mas mesmo em questões públicas, ou em questões de opinião, ou até lhe posso dizer, na blogosfera onde alguns deputados intervêm, eu não conheço ninguém, pode ser que eu não posso julgar por vocês, mas eu não conheço ninguém de partido nenhum. Que se tenha pronunciado sobre decisões judiciais. Porque isso, se nós entrássemos por aí, era muito bom. Aliás, é por isso que nós temos ideia de, e isso sim, eu já tenho também referenciado, que os senhores magistrados, enquanto as leis não estão promulgadas, na minha opinião, devem poder dizer tudo. Aqui, jornais, etc. Depois das leis publicadas, na medida em que vão ter de as aplicar, mesmo que se estejam de acordo com elas, eu pessoalmente tenho dúvida, e já tenho emitido essa opinião, tenho dúvidas que os seus magistrados, de uma forma pública, digamos, embora entenda que há outras vias, e por exemplo, sei lá, Presidente do Conselho de Superior do Ministério Público, o próprio Geral da República, já tomou posições públicas, verdade se diga, mas em regra, digamos, em algumas matérias, em conta processos, nos dizer, olha, eu acho que aqui, ali e acolá, vocês deviam tentar alterar. Tá? E creio que esse que é o processo adequado. Esse é o processo adequado. Embora se perceba, eu percebo que às vezes a situação é posta em abstrato. É posta em abstrato e, portanto, isso é um bocado diferente. Agora, enfim, não quero de modo nenhum estar a dizer que não possa ter havido algum erro de dirigentes políticos, mas o que digo é, em relação aos deputados da Assembleia da República, desde o Presidente da Assembleia da República até aos responsáveis nas comissões, aos deputados em geral, não conheço ninguém que ouse pisar o caminho que era absolutamente letal, do meu ponto de vista, em relação à credibilidade da Justiça, de dizer esta decisão está mal tomada. Acho que isto não pode ser. Pode ser. Portanto, eu acho que os deputados têm cumprido isso e espero que sempre o cumpram. Sempre o cumpram. Eu trabalhei muitos anos com os senhores juízes e tenho, enfim, sobre eles uma opinião extremamente favorável, mesmo quando se dizia que os juízes eram demasiados novos. Eu tive a sorte de apanhar os demasiados novos, designadamente o Procurador Mariano, que era talvez dos novos, que é o que está agora no Constitucional, que apareceu, digamos, na Marinha Grande, não é? E que verdadeiramente é o primeiro juiz. Primeiro tinha uma letra que era completamente lucível, estávamos a falar em tempos e que era tudo à mão, não é? E que fazia anotações de rodapé, como aparece nas coisas públicas, coisa excelentíssima, digamos, citando a corda. Estava, mas apanhei outros de grandíssima qualidade, digamos, e que tinham saído do SES, digamos, há 2 ou 3 anos. Portanto, enfim, serei eu, se calhar foi eu que tive sorte. É claro que também tenho de dizer que encontrei mais qualidade em membros da Judicatura que em membros do Ministério Público. Alguns Ministério Público, às vezes encontrei algumas dificuldades, enfim. Mas, enfim, que eram perfeitamente compreensíveis. Nunca tipo, eu fiz, enfim, neste momento não estou a fazer, mas fiz muita advocacia. E fiz muita advocacia de tribunal. A minha advocacia era tribunal, não era negócio, era tribunal. E, portanto, eu espero bem que os deputados da Assembleia da República, desta como de anteriores, consideram ser uma coisa absolutamente um terreno completamente separado, que é não intervir em matérias que são do foro judicial, designadamente em matéria de decisões, espero que isto seja sempre respeitado. Como espero que seja respeitado? Se alguns outros dirigentes políticos o não fazem, bom, enfim, aí não posso estar a responsabilidade dele. Nossa, mas é negativo. É negativo. E eu pessoalmente estou em desacordo com assim seja. Estou em desacordo com assim seja. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto tê-los cá. Não sei se ainda vamos ter. Eu ontem o ministro da Administração Interna disse: bom, se calhar é a última vez. Eu digo: nunca se sabe, porque se houver aí um problema, vocês têm de cá vir outra vez. Não sei se é a última vez que nos vamos encontrar, pelo menos nesta legislatura. Mas estou seguro, como disse no princípio, que a primeira comissão manterá um relacionamento com a Ação Sindical dos Juízes Portugueses, digamos, quer em termos de cooperação institucional, quer em termos de solicitação de apoio e ajuda de cooperação, de um elevado nível. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que as coisas dessa matéria vão sempre correr o melhor possível. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Vereador. Thank you.